Olá, muito boa tarde. O Governo Regional de Coligação aprovou esta quinta-feira a criação de uma comissão de análise para discussão e ponderação do programa funcional do Hospital do Divino Espírito Santo para obras de reparação após o incêndio que afetou o hospital no ano passado. Na leitura do comunicado do Conselho do Governo, o Vice-Presidente Artur Lima adiantou que, posteriormente, a Secretária Regional, com a tutela da Pasta da Saúde, fará a nomeação das pessoas que vão integrar essa comissão.
A Senhora Secretária, como sabe, está aí delegado na Senhora Secretária, fará a nomeação das pessoas que vão integrar essa comissão. Eu julgo que será que tem que ser com alguma celeridade, não é? Portanto, a senhora secretária, agora a resolução é aprovada e publicada, e logo a seguir, presumo que com a fluidez necessária ao caso, porque dará início à sua implementação, à escolha das pessoas e à sua implementação, para se escolher e definir o plano funcional do H10.
No comunicado do Conselho do Governo, o Executivo lembra que o incêndio que atingiu o Hospital de Ponta Delgada no dia 4 de maio de 2024 levou à declaração de situação de calamidade pública regional. O Governo Regional aprovou também a resolução que permite a separação da unidade económica responsável pelos serviços de handling da Companhia Aérea SATA para que possa avançar o processo de alienação.
É preciso, em primeiro lugar, que a holding crie a SATA, a empresa Handling, a empresa, depois dessa empresa criada, para depois, como compromisso que temos com a União Europeia, depois de criada essa empresa, ser sujeita à privatização. Portanto, é criada a SATA Handling para depois poder ser privatizada. As instruções são dadas à SATA Holding, que vai criar essa empresa de handling, e essa empresa de handling depois será privatizada e será o Conselho de Administração da SATA a dar depois os passos necessários para a privatização e cumprir assim o compromisso que temos com a União Europeia.
Artur Lima adiantou ainda que o Executivo açoriano também aprovou o programa de incentivos à captação de novas rotas aéreas aplicável à implementação de novas rotas regulares de transporte aéreo comercial na Aerogar Civil das Lajes, na Ilha Terceira. O Governo Regional aprovou ainda o roteiro para a neutralidade carbónica dos Açores, para que a região atinja a neutralidade carbónica da sua economia em 2050, e a resolução que cria a estrutura de missão para acompanhamento da execução do Plano de Recuperação e Resiliência, garantindo o sucesso do mesmo e os impactos positivos na sociedade económica açorianas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O antigo presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, defendeu ontem que a revisão de lei de finanças regionais se deve à situação de emergência financeira e não a um imperativo autonomista. O socialista falava à comunicação social a propósito de um debate organizado pela Associação de Séniores de São Miguel, realizado em Ponta Delgada, sobre a revisão da lei de finanças das regiões autónomas.
A própria função da lei, o impacto que ela tem ou pode ter consoante as opções que sejam tomadas em termos do próprio exercício da autonomia, a forma como ela pode reforçar a autonomia, do que propriamente a pronúncia sobre os aspectos concretos e específicos da lei. Eu acho que se fizermos isso dessa forma, com esse conhecimento prévio, isso permite-nos estar melhor habilitados para o debate e para apreciar então do ponto de vista concreto aquilo que é proposto. Na minha opinião, eu acho que neste caso tem mais de emergência financeira e de urgência financeira do que propriamente de imperativo autonomista.
O também deputado do Partido Socialista na Assembleia Regional considerou que nada impede que exista uma única lei para os Açores e Madeira, mas alertou para realidades distintas entre os dois arquipélagos.
Essas são realidades distintas. E aquilo que se impõe, e talvez a grande dúvida deste processo seja exatamente esta, é até que ponto é que há um consenso entre o Governo Regional dos Açores e o Governo Regional da Madeira para essa revisão. julgo que as notícias que têm vindo a público dão conta que não há, pelo menos na totalidade, esse consenso, porque efetivamente as realidades são diversas. E querer fundir essas realidades numa só solução, eu receio que seja em prejuízo dos Açores.
Vasco Cordeiro discorda também da possibilidade de a Lei de Finanças Regionais contemplar verbas especificamente para a saúde e educação, por ser um mau caminho para a autonomia regional com influência concreta na vida das pessoas. A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada considerou ontem que a oferta aérea para a Ilha de São Miguel no próximo inverno IATA tem um aumento pouco expressivo e com riscos estratégicos associados.
A nossa preocupação é sobretudo com a época baixa que se avizinha e que eventualmente até existirá uma grande incerteza a partir de setembro, quando no ano passado essa incerteza da procura até manifestou-se mais tarde. De facto, olhando para os lugares disponíveis dos aviões, esses lugares disponíveis aumentam, mas aumentam ligeiramente, um pouco menos do que 2% relativamente ao ano anterior, e como sabemos, a taxa de crescimento da oferta tem sido superior. Razão pela qual parece que vai se confirmar já nesta época alta que as taxas de ocupação têm diminuído e isso vai agravar-se com certeza na época baixa.
A direção da Câmara de Comércio manifesta-se após dados publicados pela Visite Açores, a responsável pela promoção do destino Açores. Walter Couto sustenta ainda que o encerramento da base da Ryanair em Ponta Delgada no inverno IATA de 2023-24 e o crescimento limitado do número de lugares disponibilizados por esta companhia aérea no próximo inverno são um fator relevante de incerteza.
Há aqui um aumento, por exemplo, da Ryanair na operação que tem a partir do Porto, há aqui um crescimento significativo, mas de qualquer das maneiras nós ainda não conseguimos recuperar o efeito negativo da Ryanair ter abandonado a base nos Açores, que aconteceu já no ano anterior, né, e que vai continuar a acontecer este ano, porque era um veículo extremamente importante, não só para a promoção, como também para a captação de hóspedes para os Açores, e a nossa época baixa continua a refletir os efeitos negativos dessa decisão, dessa importante companhia.
A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada considera urgente a implementação de uma estratégia integrada, eficaz e sustentável que alinha o transporte aéreo, a promoção e a qualificação da oferta para garantir estabilidade, competitividade e sustentabilidade ao destino Açores, onde se inclui a Ilha de São Miguel.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Proteção Civil dos Açores testou esta quinta-feira o plano de operações para o risco sísmico do vulcão de Santa Bárbara na Ilha Terceira, num simulacro que juntou cerca de 100 operacionais, mas com pouca adesão da população. Cerca de uma centena de pessoas aderiu ao apelo das autoridades e participou no exercício. No local, o presidente da Proteção Civil dos Açores considerou este exercício importante para testar o plano de operações para o risco sísmico do vulcão de Santa Bárbara, que é recente, mas também para testar os planos municipais da freguesia, do município e da região e a articulação entre as diferentes entidades.
É normal que, com a situação mais presente no nosso cotidiano, as pessoas estejam mais sensíveis e se calhar com mais vontade de participar. É normal. A verdade é que esta condição é uma condição permanente para todos nós. Há sempre oportunidades de melhoria, obviamente, até porque o plano é um plano novo, que está agora a ser testado e seguramente, mesmo depois de várias vezes o testarmos, de o exercitarmos, haverá sempre situações que podem ser melhoradas, com certeza que sim.
No exercício de ontem, em vez de testar um cenário de evacuação preventiva, foi simulada uma evacuação com a erupção a decorrer. Com cerca de 1.500 habitantes, a freguesia dos Biscoitos é a única do concelho da Praia da Vitória que integra a área de maior suscetibilidade num cenário de erupção do vulcão de Santa Bárbara. As 9 ilhas dos Açores estão sob aviso amarelo esta sexta-feira devido às previsões de chuva forte. De acordo com o comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as ilhas Flores e Corvo estão sob aviso amarelo até às 20 horas. Nas ilhas do Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa, o aviso amarelo vigorará até às 5 horas da madrugada deste sábado. Já nas ilhas São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo por precipitação por vezes forte vigora das 20 horas desta sexta-feira até às 8 horas da manhã deste sábado.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Gestos de abundância é o tema proposto para a primeira edição da Walk and Talk Bienal de Artes, que acontece de 25 de setembro a 30 de novembro na Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Exposições, música, performances, entre outros formatos, vão decorrer ao longo de 2 meses na maior ilha açoriana. Após 14 anos como festival, a Walk and Talk adota a partir de agora um formato bienal, passando de 10 dias para durar 2 meses de 2 em 2 anos.
Isso introduz muitas alterações à forma como pensamos o programa, mas também à forma como nos relacionamos com os parceiros de programação, por exemplo, com as próprias escolas, que para nós nos interessa muito envolvê-las nas próprias dinâmicas da Bienal. E depois, ao mesmo tempo, também nos permite mais tempo para refletir sobre o projeto, para trabalhar com todos os artistas e também potenciar processos de investigação. Investigação no sentido do que é que eles estão à procura, né? E a forma como o desenvolvimento dos projetos deles acontece com as estruturas locais. Por exemplo, o termos passado por um modelo Bienal permitir-nos ter uma relação muito próxima com a Universidade dos Açores. Ou seja, a maior parte dos artistas que participam nesta primeira edição da Bienal tiveram relações muito profundas com centros de investigação da Universidade dos Açores em diversos temas, mas também com muitos departamentos do Governo Regional dos Açores, por exemplo, como os serviços agrários.
Jesse James, diretor artístico da Bienal. O tema proposto convida artistas, pensadores e público a explorar novas formas de estar em conjunto e redescobrir não o que falta, mas o que existe nos seus territórios.
E de percebermos, ok, como é que nós passamos dessa perspectiva de escassez para uma de abundância, como uma forma de nós vivermos em coletivo e em comum, e abundância não no sentido de excesso, é mais no sentido de reconhecer e mapear o que é que nós temos, o que é que está ao nosso lado, os nossos vizinhos, o nosso bairro, as coisas que nós temos perto e como é que nós trabalhamos a partir daí. Então é pensar muito a abundância, no fundo, como uma espécie de uma ética, ou de uma política, mas também de uma prática que pode ser coletiva.
O evento será marcado por 3 momentos. A abertura, de 25 a 30 de setembro, onde haverá inaugurações, performances, concertos, conversas, excursões, visitas guiadas, festas e rituais coletivos. O simpósio de 7 a 9 de novembro, que se traduz em mesas redondas, permitindo conversas gerais sobre ecologia, identidade e comunidade, e o encerramento de 28 a 30 de novembro, que será dedicado à partilha de processos, celebração de colaborações e reflexão sobre experiências criadas ao longo da Bienal. A Walk and Talk é organizada pela Associação Anda e Fala.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.